Claro, de melhorar as relações de trabalho. Disciplinando aquilo que não está disciplinado ainda, resolvendo os problemas operacionais, enfim, discutindo, né, sempre aí em mesa, né, em negociação, quais são e como a gente vai alcançar e conseguir dar os passos. Né. Afinal, apresenta suas posições, o sindicato também apresenta suas posições, né, e na discussão, na conversa, a gente busca entendimentos, né, de forma a achar o melhor ponto, ponto de equilíbrio. Eu acho que é onde todo mundo ganha, né? Então, assim, não existe hoje uma posição final, né, desse processo negocial. Né? Como todo ano, né, a gente faz aí, aliás, né, recentemente aí a cada 2 anos, né, tanto o sindicato discute com o Sindob, com o sindicato patronal, quais são as condições aí de renovação das convenções. E o terminal discute especificamente as questões aí que estão relacionadas à questão operacional do TCC, né? E é nesse processo que a gente está nesse momento, ainda sem nenhuma conclusão sobre como ou enfim, sobre esse processo, né? Esse processo está em curso, né? Como todo processo negocial, os pontos de vista contrários estão sendo colocados na mesa e estão sendo debatidos, né? Como foram até o momento.
Mas escuta uma coisa, Rodrigo. E qual foi a finalidade de ter mandado aquela minuta? Eu quero que você entenda a situação do trabalhador. Quando você fala em perder, hoje o trabalhador não pode perder, porque a situação está cada vez pior para nós. Eu queria saber a finalidade daquela minuta que foi mandada lá, que está claramente a sua assinatura dizendo que não vai requisitar a mão de obra da estiva, capatazia, e vincular. Isso é que a gente está querendo debater por aí.
João, como eu falei, esse processo negocial, o sindicato dos estivadores me apresentou uma proposta, uma alta de pontos a serem negociados. Né? Da mesma forma, né, o terminal apresentou pontos que também gostaríamos de conversar a respeito. Né? E a partir desses pontos, tanto a lista de pedidos que o sindicato fez, né, para o terminal, quanto a lista de pedidos que o terminal fez para o sindicato, eles são discutidos na mesa. Né? Algumas coisas elas são possíveis, outras coisas não são possíveis. Algumas coisas a gente consegue avançar, outras coisas a gente não consegue avançar, de parte a parte, né? Tanto de parte do terminal quanto de parte do trabalhador. O que a gente sempre busca, né, negocialmente, é achar um ponto de equilíbrio, né, que permita aí melhorar as relações de trabalho. Né? Isso passa por uma condição de, como eu falei, de eficiência operacional, isso passa por questões de segurança e também passa por questões de renda e de condição de trabalho dos trabalhadores. E o sindicato cumpre esse papel muito bem de defender os interesses da categoria. E é isso que, neste momento, a gente está em curso, né, uma negociação aí para discutir esses assuntos e entender quais são os posicionamentos, né, do sindicato, e também explicar quais são os posicionamentos do terminal. Como eu falei, a gente ainda está numa fase preliminar desse processo negocial. E a gente ainda é cedo para tomar qualquer conclusão a esse respeito, né? De forma que a movimentação que está acontecendo hoje, né, me surpreende, né? Fui pego de surpresa com a condição da mobilização que está acontecendo, porque a gente efetivamente tem uma negociação que está em curso. Né? A gente em nenhum momento se posicionou de forma a dizer que não temos mais negociação, vamos discutir isso na justiça, ou não vamos mais enfrentar o estimador. Isso não acontece, não aconteceu até o momento. Né? O que existe sim é uma negociação. Como toda negociação, ela toma o seu tempo para chegar em um ponto de equilíbrio. E é isso que está acontecendo nesse momento.
Viu, Rodrigo? Eu queria fazer um pedido para você, porque como está em negociação, eu queria que pudesse participar um pessoal da base, junto com a diretoria, para acompanhar a negociação. Porque do jeito que está, a gente fica sem saber. Foi.
João, Assim, ó, a gente, na última reunião que tivemos com a diretoria, inclusive, tiveram pessoas da base que participaram da reunião. Tá? Não me oponho a isso, nunca me opus, né? E sugiro, né, que você procure a diretoria aí do sindicato, Pousato, Dirceu, enfim, para que fazendo esse mesmo pedido. O terminal nunca se opôs a que outros representantes da base do sindicato, além da diretoria, participem das conversas e participem das reuniões. Isso, obviamente, eu acho que é uma condição que até ajuda a transparência da mesa. Né? A gente sempre trata esses pontos todos de maneira muito transparente, muito aberta, né? E não tenho nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade, né, em fazer aí, ser representante da integrante da base aí também, junto com os representantes da diretoria. Não vejo problema nenhum, né, as portas aí vão estar sempre abertas aí, para vocês comporem aí, junto com a diretoria do sindicato, uma representação estendida aí para participar dessas mesas de conversação.
Mas viu, Rodrigo, podendo reforçar novamente, esse pedido que eu estou pedindo para você é que a base venha com uma comissão junto com a diretoria. Você também pode passar isso para o nosso presidente.
Eu vou fazer isso, tá? Eu me comprometo aí a reforçar o ponto com o dado, assim, conseguir falar com ele. Tá? Esse desejo aí de vocês também de poder estar ampliando aí a participação dentro da comissão. Não tenho, repito, não tenho problema nenhum, né, em poder fazer uma reunião mais ampla, com mais gente, mas como eu te falei, a gente ainda está num processo muito, muito inicial desse processo de conversações. A gente ainda não tem nenhum entendimento, né, sobre vários dos pontos ali que estão nas pautas, né, em ambas as pautas, né, tanto na pauta do trabalhador quanto na pauta do TCT, e eles estão em fase de discussão. Então, a gente vai, sem dúvida, continuar, manter o discurso aberto, um canal de comunicação aberto, que recebe, né, sempre aí, em conjunto, né, o trabalhador, né, com seus representantes, para poder achar o melhor ponto de equilíbrio. Tá, então, né, aceito sua sugestão aí, vou conversar sem dúvida nenhuma, né, com a diretoria do sindicato para que na próxima reunião, né, vocês possam se organizar de forma a ter uma representação ampla aí também, né, dentro desse processo de negociação.
E outra coisa, Rodrigo, eu quero que você entenda a situação nossa. Nós somos em quase 1.200 estivadores. Atrás de nós tem uma família. E hoje, aproximadamente, são 7 mil pessoas. Então, nós não podemos perder serviço, cara. O que a gente só quer de vocês é essa parceria que nós tivemos até hoje, de trabalho e empregador.
Eu reconheço a parceria, João, e ela vai, sem dúvida nenhuma, se manter. Né? Todas as conversas, todas as negociações, elas sempre se pautam, né, no sentido de você melhorar o equilíbrio entre trabalho e renda. Né? Então, que é de nosso lado, a gente precisa ter eficiência operacional, a gente precisa ter segurança e a gente precisa ter confiabilidade e produtividade dentro das operações. Né? Esses são sempre os nossos pontos de negociação, sempre vão visar esses objetivos, né? De forma que a gente reconhece e entende que melhorar a relação de trabalho, né, e muitas vezes, historicamente, isso representou e representa, né, uma melhoria aí na relação de renda do trabalhador, com mais equilíbrio, de uma maneira mais equilibrada, talvez com equipes mais enxutas, mas com aumento de renda para o trabalhador, tudo isso são pontos que são discutidos na negociação. Né? Eu reconheço claramente, né, a contribuição do trabalhador na história do terminal, de forma que a gente sempre vai discutir, né, de maneira muito respeitosa, achar um ponto de equilíbrio. Né? De novo, o que me desaponta é quando a gente precisa fazer esse movimento, esse tipo de movimento, para alcançar algum objetivo. Né? A gente tem uma negociação aberta, transparente e está à disposição aí todos os pontos que nós discutimos sempre para a participação de uma ampla maioria. De forma que a gente sempre vai primar por esse equilíbrio, né, por essa transparência, pontos aí que respeitem a história do, e a contribuição do trabalhador, né, que mantém aí a condição de uma renda digna para a família, respeitando os valores de família, para poder achar aí efetivamente um pouco de equilíbrio que atenda as necessidades do terminal e que atenda também os interesses do trabalhador.
Ó, Rodrigo, da minha parte aqui da estiva, está tudo certo aqui. Só a única coisa que eu peço para você reforçar novamente é que peça para o nosso presidente todas as reuniões que forem a ter agora, para fechar para a nossa convenção aí, que tenha uma participação da base.
Sem dúvida nenhuma, eu vou reforçar esse pedido e gostaria, inclusive, de estimular aí, mas também procurá-lo, né, para reforçar esse pedido. Acho que não tem problema nenhum e a gente avançar nesse.
Ok, agora vai passar para o outro.
Bom dia, Rodrigo.
Bom dia.
Aqui quem está falando é aquele do Sindicato Conferência. Bom, nós também estamos apreensivos com essa nossa convenção. Eu já participei da primeira e a segunda eu não pude participar. Mas nós temos a informação lá, por exemplo, a nossa está sendo está sendo radical até essa negociação, porque o que está chegando para nós lá é que vai ser um homem por período. Está sendo cortado as funções de lingada, que, na verdade, se você for ver bem direitinho, os lingadas são os fiscalizadores da operação e que realmente, efetivamente, trabalham. E até se eu tivesse poder de sugerir alguma coisa em nome do sindicato, eu tiraria o chefe e permaneceria com o lingada, porque o lingada é que, se pode perguntar para qualquer um, é o que realmente efetivamente trabalha mesmo, como o apontador de vocês lá. Bom, diante disso aí, nós também estamos apreensivos, estamos junto com o pessoal aqui, porque a gente sabe, por exemplo, que é a estiva lá, o pessoal que faz a peação de carga vai ser feita pela terra, que na turma vai ser cortada, enfim, os quartos estão sendo meio radical. E a gente, como diz o pessoal aqui, existe a preocupação da demanda de trabalho, cara. Isso é uma conquista nossa de mais de 100 anos, cara. E nós também estamos apreensivos. Como o pessoal aqui da esquiva, do arrumador, do broker, não tem informação, que infelizmente a base ele fica em segundo plano, mas bem alheia de tudo que acontece, a gente vai ver só no final. Você vê, eu tive uma informação também agora há pouco tempo, que a TCP falou que não queria mais negociar em virtude de uma ação que o sindicato, alguns conferentes estavam fazendo. Eu não sei se vocês tomaram ciência porque dessa ação, não é uma ação assim aleatória. A assembleia do nosso sindicato, acho que de qualquer um de nós aqui, é a Bíblia nossa, cara, é a Constituição nossa, cara. E o que se decidir de uma assembleia, ela tem que ser cumprida. Por exemplo, você sabe que tem a figura do presidenciado aqui, são basicamente, acho que são os 20, 21, não sei qual é o termo. Esse pessoal, eles têm um privilégio que a gente, dentro do nosso sindicato, não sabe por que eles têm isso aí, cara. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma assembleia decidindo o seguinte, tudo bem, se a TCP quer credenciado, que é essa a informação, que a TCP não fica sem credenciado, se a TCP quer credenciado, então vamos fazer isso, vamos fazer um rodízio. E essa decisão foi aprovada em assembleia. Só que na época que nós viemos apresentar isso aqui, o nosso presidente, na época, deixou-se em cima dessa assembleia. Disse, olha, eu vim aqui para discutir a nossa convenção. Isso há uns 3 anos atrás. Eu quero falar sobre a nossa... Isso aí, para mim, não é um assunto pertinente. Bom, o que acontece? A gente está junto à nossa diretoria, há um certo tempo, pedindo que essa assembleia seja cumprida. Porque é a nossa Constituição, cara. Se a Assembleia não for, vamos dizer, cumprida, não for idolatrada como nós idolatramos, nós não temos guarida nenhuma. Aí o que acontece? A nossa diretoria também não tomou ciência. A única solução que nós estamos vendo é questionar isso na justiça. Não que nós queremos, sabe, questionar um assunto que, pô, é claro que é nossa coisa particular, mas é um troço que por conta dessas ações, está sendo divulgado lá no nosso sindicato, e a TCP cortou o diálogo em questão de negociação, cara. Então nós estamos aqui também apreensivos, como todo mundo, em cima dessa proposta, e essa redução drástica, para mim, um homem por período é uma redução drástica. Eu acho, eu quero saber o que esse cara vai fazer, acho que vai ficar esperando a informação do apontador lá na salinha dele, cara. Se ele rodar dois navios, por exemplo, se tiver aqui, ou se tiver três navios, como vai chegar mais quatro equipamentos, o que que sobra? Qual vai ser a função dela? Cara? Eu queria saber.
Deixa eu te dar uma posição. A gente tem na negociação com o sindicato dos conferentes muitos elementos importantes aí para serem discutidos e para serem apreciados. Tá? Obviamente que uma ação como essa no meio de uma negociação, ela tumultua o ambiente, né? Um ambiente que está de negociação. Né? Como eu já falei, assim, a gente mantém sempre um diálogo aberto. Estamos aí fazendo já alguns meses aí reunião, tanto com a diretoria, sempre com representantes da base e também participando das reuniões com os conferentes, de uma maneira bastante aberta e bastante transparente. Essa ação, ela é um elemento que tumultua a discussão, mas, enfim, é um elemento a ser considerado, sem dúvida, na hora de negociação, mas essa negociação ela continua aberta, tá? No ponto dos conferentes apenas, eu só queria reforçar que existem dois posicionamentos, né? Eu acho que o principal deles, e talvez, né, um ponto central aí, é a questão que existe um posicionamento do Sindop, tá, em relação à renovação ou não da convenção com os conferentes. Certo? Então, esse é um ponto que está sendo discutido no Sindop. Né? Então, o TCP em si, ele é apenas uma cadeira, né, um voto dentro da negociação que existe do Sindop. Tá? Então, acho que esse é o primeiro elemento que precisa ser isolado. Porque uma decisão que seja tomada no âmbito do Sindop na negociação com o sindicato dos conferentes, ela também é uma decisão que nos afeta, mas sobre a qual a gente tem pouco controle, né, no final das contas. Em paralelo a isso, né, o terminal, né, isso eu venho reforçando sempre em todas as reuniões com os conferentes, sempre respeitou muito e respeita a contribuição histórica do conferente para o desenvolvimento do terminal. Né? E a gente está efetivamente buscando aí caminhos e alternativas negociadas para reconhecer isso e poder ter uma revisão da estrutura de forma que a gente consiga ter uma adequação no processo aí de papéis e responsabilidades. Como você bem falou, me preocupa muito o que esse um homem faria. A mim também preocupa. Portanto, esse assunto é um assunto de discussão dentro dessas reuniões de negociação que estão acontecendo. Se a gente vai recompor a equipe ou não vai recompor a equipe, se a gente vai, né, renovar, se o Sindop irá renovar ou não a convenção com os sindicatos conferentes, ainda são elementos que não tão claros. Precisam ser negociados. Né? E como a gente tratou na última reunião, na reunião de semana, inclusive, acho que na segunda-feira a gente fez uma reunião, a gente chegou até a cogitar a possibilidade de não havendo um consenso, não havendo um acordo, procurar ajuda, né, do Ministério Público do Trabalho na mediação dessa negociação, para que a gente possa efetivamente chegar aí a um ponto de bom termo, tanto para os sindicatos quanto para o terminal. Né? Mas insisto, né, antes, né, anterior até a própria discussão com o terminal, existe uma discussão do sindicato com o Sindop, né, com os demais operadores portuários aí, né, seu conjunto de operadores portuários em relação à renovação ou não dessa convenção. Então, são todos elementos que estão na mesa, mas que eu insisto, o TCP é uma parte dessa engrenagem toda, né? É uma discussão que está muito longe do Sindop.
Tudo bem, vamos aguardar então essas
da mesma forma, Pelegrini, da mesma forma que eu já falei ao João, assim, essas reuniões, todas as reuniões, né, que a gente faz com, a diretoria do sindicato, a gente nunca nunca proibiu, nunca fez qualquer tipo de questionamento, aí a participação de outros representantes, de outros trabalhadores, que possam compor e ajudar nessa negociação, nessas conversas, nesses entendimentos. Então, fica aberto o convite aí, da mesma forma, né, sugiro aí que vocês também procurem estar próximos aí da diretoria do sindicato para estar atento aí aos detalhes da negociação.
Ok, então. Obrigado pela atenção.
Imagina, estou sempre à disposição.
Agora aqui, né? Puxa aqui. Pode puxar para você.
Pode falar.
Bom dia, Rodrigo. Aqui é Daniel, do Sindicato dos Arrumadores.
Bom dia, Daniel.
Eu queria saber três perguntinhas de você. A primeira, nós estamos sabendo lá no sindicato que já foi fechada a comissão política com vocês, né? E segundo é sobre negócio dos cursos aí, que eu estou dando para o pessoal de vocês. Lá no sindicato hoje do arrumador, hoje tem 100 caras, eu faço parte de um. Eu não tenho curso da carretinha e nem do TR. Mas como vocês vão dar para o pessoal de vocês aqui? Você não podia dar para nós, que a lei nos obriga, como se diz, nos favorece nesse, como se diz, requisito. E acho que tem gente suficiente no arrumador lá para preencher essa falta. Como nós estamos sabendo que estão fazendo 30 caras no TR, mas no arrumador tem mais de 30 rapazes, assim, só não tem o curso, mas tem a carteira necessária que precisa para fazer. E terceiro, eu queria saber um negócio. Se nós tivermos uma assembleia aí no passado aí, que dizendo que os caras do TR que estão afastados até hoje, e vocês não estão requisitando os caras do TR de novo do arrumador.
Olha, Daniel, a gente vamos tentar responder todas as perguntas aí, se faltar alguma, por favor. São três pontos, né? O primeiro ponto, a renovação da convenção com o Sindicato dos Arrumadores, a convenção coletiva era firmada entre o SINDOP e o sindicato. Tá? O PCP, como eu falei anteriormente, é apenas uma parte aí dessa engrenagem.
Mas, eu tenho uma pergunta para você. Já foi fechada? Isso que nós queremos saber.
Não. Essa, a convenção coletiva, ela é objeto de negociação, ela está sendo negociada entre o SINDOP e o sindicato, e o SINDACAP.
Uhum.
Tá? E ela vai ser renovada em breve.
Tá? Uhum.
O que acontece? O TCP e os sindicatos têm um acordo coletivo firmado, tá, no ano passado, que ele estabelece as relações, aí, a questão de oferta de trabalho e assiduidade do trabalhador, tá, na operação dos equipamentos, do CT e do TR. Tá? E ela disciplina qual a gente conseguiu ser bastante hábil aí, de fazer. O TCP sempre teve um problema no arrumador, que era a irregularidade na resposta. Então, o PCP visitava e o arrumador não respondia e a produtividade da operação era prejudicada, era comprometida.
Uhum.
De forma que a gente tomou depois de uma extensa negociação, um extenso entendimento, a gente chegou à conclusão de criar uma regra que define qual que é o perfil de oferta que o PCP vai fazer e qual que é o perfil de resposta que o avulso e que o conjunto de avulsos tem que dar. E quais são as consequências caso uma coisa aconteça ou outra. Tá? Então é isso que está acontecendo, esse acordo foi firmado, né, e ele está sendo aí acompanhado constantemente, né, pela diretoria, e o PCD sempre dá bastante visibilidade nesses números aí para todas as pessoas.
Mas tem tanto sobre isso daí, nós não estamos sabendo de nada, sabe por quê? Porque eles pegaram a nossa documentação Xerox, de carteira de habilitação, tudo que ia aí e tal. Sabe, tempo de política concorre isso daí. Isso que nós queríamos saber de você mesmo. Qual o jeito, a forma de nós chegar e fazer esse curso? Porque eu acho que a lei favorece nós.
Então, Daniel, quem é responsável por dar curso para o avulso é o órgão. Tá?
Sim.
Tem essa cobrança, no passado o terminal já tentou fazer isso, tentou ajudar, tentou organizar esse assunto, mas a gente não obteve sucesso nesse esforço, tá? Porque efetivamente essa responsabilidade compete ao órgão, para o órgão que tem que ser cobrado aí da atividade de curso e certificação do trabalhador, né, avulso. É, tanto que o curso que a gente dá dentro do TCP, ele não vale para o órgão. O órgão não reconhece o curso que a gente dá dentro do TCP para classificação e para habilitação da FOINA para o trabalhador. Tá? Então, esse é um ponto. E o TCP, ele tem a responsabilidade de dar o curso para os trabalhadores que estão vinculados. Tá? Então, dentre os trabalhadores vinculados, a gente pode fornecer o curso para os avulsos, apenas para os avulsos que estejam vinculados. Tá? E que a gente combinou na última reunião que eu fiz com a diretoria do sindicato, foi que aqueles trabalhadores que tivessem interesse, né, em vincular, né, dentro do TCP, como a lei prevê, sim, tem preferência. E a gente vai sempre manter e atender sempre os requisitos da lei.
Então, se eu quiser...
Para o trabalhador avulso, prioritariamente para o arrumador, né, e não interesse do arrumador para os demais trabalhadores.
Só que segundo, ontem eu tive aqui, eu e o Marquinhos, conversando com o Alex aqui embaixo.
É.
Só que tem um cara nosso, do jeito que está... Se for favorável a mim, como no TR, fichar eu ficho também, entende? Só que o negócio é que falou o contrário. Ele falou que primeiro vão fazer, está fazendo o curso, esses 30 caras daqui da casa, preferência dele. Vão ver quantas vagas vai sobrar para daí sim pegar o arrumador.
Não, Daniel, é isso que eu te falei. Assim, ó, todo arrumador que tem faina, que tiver a faina do TR, que é um pré-requisito para vinculação no TR, ele pode se apresentar, tá, e trazer a documentação, e ele vai passar, se superar os testes, avaliação psicotécnica, enfim, todo o trabalho, e ele vai ser vinculado dentro do equipamento sem problema nenhum.
Sim, Rodrigo, só que eu quero que você entenda um negócio assim. Benizinho, eu tenho carteira aí. Eu quero porque tem muitos funcionários de vocês aqui, daqui, ele também não tem o curso de TR, mas vocês estão dando para ele. Por que você não pode dar para mim que ali me favorita, me... Entende isso que eu quero que você entenda?
Para quem tem carteira aí, precisa atender determinados pré-requisitos em relação ao regimento da CPC. Tá, e toda a questão legal que existe. Tá, então, assim, não é uma decisão que compete única e exclusivamente ao terminal. Eu também preciso atender determinadas regras, determinados padrões. Para evitar discussões judiciais depois, a gente sempre vai primar aí por fazer tudo aquilo que está dentro do estreito ordenamento jurídico, né? Dentro daquilo que é legal. Então, o que é, né, a forma como a gente estabelece dentro dos parâmetros legais é que aquele trabalhador que é avulso, que tem carteira E, ele pode ser vinculado dentro do cavalo mecânico. E, internamente, ele pode progredir para o Transtânia fazendo o curso do Transtânia dentro do terminal. Mas aí é uma progressão. Eu não posso fazer a contratação direta de um trabalhador que não tenha o pré-requisito num equipamento informal internamente, porque eu posso ser questionado pela DDC sobre essa medida. Então, isso é proibido, na verdade. Eu não posso fazer isso. Então, o que a gente faz é, sim, a prioridade, né, para o trabalhador que tenha carteira E, para que ele entre no terminal, no vínculo, que ele faça ficha, né, como você falou, no terminal, na faina do cavalo mecânico, e depois, né, dentro do terminal, depois de um determinado tempo na faina do cavalo mecânico, ele pode ser promovido para a faina do TR. Né, isso funciona e funciona bem. Né, tem vários aí colegas, né, de vocês, das diversas bases sindicais, que entraram, né, no terminal vinculando no cavalo mecânico e depois foram promovidos para o Transtânia e alguns deles até já foram promovidos para o Transtânia. Então é assim que a carreira está, né, construída dentro do terminal, de novo, como eu falei, respeitando aí todas as exigências legais. É importante que a empresa siga.
Sim, e a terceira resposta é sobre lá os caras que têm um curso, que estão na faina, tudo, vocês não estão requisitando mais no TR.
A requisição no TR, ela foi disciplinada neste acordo coletivo que eu falei que foi firmado no ano passado, tá? em função dos arrumadores, do conjunto de arrumadores, não atender à assiduidade mínima que estava prevista, a condição que estava prevista na convenção era que, uma vez que o arrumador não atendesse à assiduidade mínima, que essa atividade passaria a ser 100% vinculada. Então, isso aconteceu, acho que há 2 meses atrás, nessa condição de assiduidade, porque o que acontecia na prática, Daniel, é que a gente ofertava e o arrumador não respondia.
Não, sei.
Né? Então, na ausência da resposta, não tem porquê, né? A conclusão foi tomada e acordada, é que não haveria porquê manter a oferta e passaria a fazer 100% vinculado. A gente chegou ao ponto, ao limite, de a gente ofertar um único período, né, de TR e ainda assim ter falta. E a conclusão, né, e a condição que estava negociada era essa, que a assiduidade não sendo atingida, seria aplicada a regra de vinculação definitiva aí da atividade do transplante dentro dos trabalhadores com vínculo.
Sim, outra, reforçando aí, Rodrigo. Como eu faço, teve assim, uma reunião também a nossa lá, foi reivindicado uns membros da categoria para fazer parte da comissão, reforçando o senador ali. Eu faço parte, sabe? Mas quando tem reunião com vocês, eles não ligam para a gente. Eu queria que você hoje pegasse meu telefone, o telefone do estivador, o telefone do conferente ali. Quando tivesse reunião com a nossa categoria, você ligasse, você mesmo ligasse para nós estar sabendo o que está sendo debatido e repassado para a nossa categoria. Por que adianta? Eu faço parte da comissão, mas não estou sabendo de nada.
É muito difícil para a gente, Daniel, fazer esse trabalho, tá? Porque a quantidade é muito grande. Né? Então, a gente sempre conta aí com a representação sindical para poder repassar esse tipo de informação. As negociações em relação ao avulso no arrumador, elas ainda
não estão no ano.
Tá? A negociação do avulso com o arrumador, elas ainda estão no âmbito do SINDOP. A gente está mantendo as negociações permanentes agora, mas elas estão tratando exclusivamente sobre as questões do vinculado. Tá? Então é uma negociação diferente, uma negociação à parte. Então eu não sei se a comissão que vocês estabeleceram, ela tem esse propósito. Mas a comissão, as discussões que nós estamos tendo atualmente com o Sindicato dos Arrumadores, ela visa aí a questão da discussão do vínculo e não do avulso. Tá? Segundo eu tenho notícias, o sindicato iria me apresentar na próxima semana uma pauta de reivindicações aí para falar das questões do avulso. Mas essa negociação ela ainda não chegou ao terminal. Ela ainda
não, é porque...
Entre o sindicato e o SINDOP.
Ah, sim, porque nós não fizemos uma assembleia ainda para dizer o que nós estamos reivindicando ainda primeiro, né?
Mas aí eu insisto, né? É um ritual aí, uma rotina, que ela tem que ser feita primeiro no sindicato e depois, né, chegar ao terminal. Eu não consigo interferir nessas questões, até porque existe toda uma questão de assembleia, de legal também, né, da assembleia, da constituição da assembleia, das decisões, né, que são tomadas na categoria, dentre as quais o terminal eu só posso me posicionar depois, né, que eu tenho efetivamente uma reivindicação na mesa. Né? Antes disso eu não consigo fazer nada.
Obrigado, Rodrigo.
Bom dia, Rodrigo. Aqui é Alessandro, do Sindicato do Bloco.
Bom, Alessandro.
Você falou que a DCP ela é clara na situação de contratação do TPA. Eu fui uma das pessoas que passei para a psicóloga e fui reprovado. E pedi uma carta, pedi pelo menos eu vim protocolar uma carta com vocês aqui, pedindo o meu teste para mim ver onde que eu reprovei. Onde eu sei que eu fiz um teste adequado e eu sei onde que eu cheguei até o meu teste. E vocês não quiseram protocolar essa minha carta. E depois mandei uma carta registrada, já faz 7 dias e vocês não me deram resposta. Vocês estão falando que vocês são claros, são objetivos na contratação do TPA, mas para mim vocês não estão mostrando essa clareza, não estão sendo sinceros. E eu estou pedindo para você que você possa resolver essa situação.
Alessandro, eu não consigo, assim, é a primeira vez que eu estou ouvindo o caso, né? esse caso de não registro, de não CAP, enfim, efetivamente ele não chegou até meu conhecimento. Então, preciso, não consigo te dar uma resposta, eu precisaria primeiro entender qual é o caso, entender qual é a situação, né, avaliar com a doutora responsável aí pela avaliação psicológica, qual foi o ponto que barrou aí dentro do teu processo, tá? Para poder te dar uma resposta. É, mas não vejo problema nenhum em fazê-lo.
Sim, tá? Mas a lei me garante a vaga de trabalho dentro da terminal de vocês. E vocês não estão cumprindo a lei.
A lei garante que há prioridade para dessa vaga, para o trabalhador avulso, na medida que ele supere todos os requisitos aí do processo seletivo.
Mas eu contei os requisitos, né?
A etapa de avaliação psicotécnica, ela é uma etapa que precisa ser superada. Né? Então, se você obteve um resultado negativo nessa avaliação, a gente pode olhar essa avaliação e, eventualmente, depois de um determinado tempo, fazer um reteste. Você poderia passar novamente pelo teste, né, submeter novamente ao teste para ser avaliado.
É um processo
normal.
E até quando você vai me dar essa garantia de que eu possa fazer esse reteste? Porque eu sei o que eu fiz.
Olha, tipicamente, Alessandro, os testes podem ser feitos depois de 3 meses.
Sim.
Tá? É isso que tipicamente acontece. Tá? Segundo aí os psicólogos, né, os médicos que cuidam desses processos.
Pois é, mas esse negócio da garantia de trabalho que vocês falam, que nós temos a garantia ali, nós precisamos dessa garantia, como que fica?
É exatamente o ponto que eu falei, sabe? Assim, o TPA ele sempre vai ter prioridade nos processos de vinculação. Né? E, obviamente, ele supere aí todos os requisitos que são previstos para cada uma das posições ofertadas. Né? Então, essa prioridade, ela continua, ela vai ser mantida para sempre. Né? A lei mude, eu acho que a lei não vai mudar, ela tem sido realterada recentemente. Essa prioridade ela vai continuar existindo. Então, eu posso me comprometer contigo aí a entender qual o que aconteceu no seu caso específico, tá? Para poder te dar uma resposta, enfim. E posso te garantir também que de passado aí o prazo mínimo, você poderia fazer o reteste aí e, sendo aprovado, passar por um processo de vinculação normalmente.
E por que a TCP até agora não mandou a resposta para mim, uma carta registrada?
Não sei, Alessandro, eu não consigo te dizer que essa carta efetivamente não chegou até mim. Então eu precisaria verificar com as pessoas da minha equipe se alguma delas tomou ciência da carta, enfim, localizar essa carta para poder fornecer uma resposta.
E outra coisa também que nós, como a comissão de frente dos trabalhadores aí, nós queremos deixar avisado que você olhe com carinho a cada sindicato na hora da negociação, porque se vocês não olharem com carinho, nós vamos continuar essa manifestação ainda. Então, nós estamos pedindo que olhe com carinho a cada sindicato, que cada aqui é um pai de família que está correndo atrás do seu objetivo de manter a sua família. Eu sei que você também é um pai de família, eu sei que você tem filhos, e nós também temos filhos e não queremos que cheguem na nossa casa e cheguem a ficar faltando as coisas para os nossos filhos. Então, olhe com carinho, preste bem atenção, senão a nossa luta vai continuar. Então, eu peço para você olhar com muito carinho sobre cada trabalhador aqui. Nós somos trabalhadores, não somos bandidos, nós só queremos trabalhar. Nosso objetivo é isso.
Isso, Alessandro, não tenho dúvida. Sempre considera muito fortemente aí a questão, né, do trabalhador. Como eu falei, as negociações elas estão sempre em curso. O TCP nunca, o terminal nunca se negou a negociar com qualquer sindicato que tenha apresentado um pleito para nós. A gente vai sempre negociar, algumas vezes a gente diz sim, outras vezes a gente diz não. Mas da mesma forma como o sindicato algumas vezes nos diz sim, outras vezes nos diz não. Isso faz parte do processo negocial. Né? E é importante sempre a gente respeitar a estrutura do sindicato, respeitar o marco legal, né? As leis todas, né? E respeitar as pessoas, que é, no nosso contexto, a gente está falando sobre negócios, mas a gente está falando sobre pessoas também. E o terminal sempre vai ter essa iniciativa, sempre vai ter essa atitude de tratar isso de forma clara, aberta e transparente. Né? De novo, assim, me preocupa, o que é a única coisa que me preocupa bastante nesse processo é que eu acho que as medidas medidas como paralisação, como manifestações, né, como a de hoje, elas não precisam acontecer na medida que a gente tem um canal de comunicação e de negociação aberto. Né? Então, eu insisto e repito para todos. Né? Terminal sempre manter a canal de comunicação aberto, à disposição para receber todos os representantes, né, de cada um dos sindicatos. Fazemos sempre isso na forma da representação da diretoria, né, que é a forma como a gente entende, como a lei define, né, que esse processo seja feito, mas a gente nunca vai se furtar aí a também receber outros trabalhadores, né, das bases sindicais junto com a diretoria para poder apresentar seus pleitos e poder participar de uma rodada de negociação e de entendimentos.
Só uma última palavra, André. Nós, trabalhadores, estamos aqui representando a Caixa, nós só queremos trabalhar, não queremos nada demais. Nós queremos só colaborar com vocês através do nosso trabalho. Nós somos guerreiros. Se eu coloquei o meu currículo aqui, eu estou querendo colaborar com vocês e manter minha família. Só isso. E cada trabalhador que está aqui é para manter a sua família e colaborar com a empresa, dar produção para a empresa. Nós não estamos aqui querendo atrasar a empresa, mas sim querendo sustentar a nossa família. Só isso, só.
Rodrigo, só uma pergunta. Veja bem.
Né?
Lozano, João, da Intiva. Veja bem, nós tínhamos uma programação que era até para as 18 horas hoje. Entendeu? Mas como teve um retorno seu aí, nós vamos terminar agora meio-dia.
Ok.
Meio-dia, mas só que a gente quer uma transparência agora entre os sindicatos, entendeu? Entre TCP e sindicato, porque a informação está chegando errada ou alguma coisa está acontecendo nesse meio, entendeu, Rodrigo? É isso que a gente quer, porque como foi todos aqui citaram aqui, nós queremos apenas trabalhar, nós queremos assegurar nosso mercado de trabalho. Tudo certo aí, Rodrigo?
Tudo certo, senhor. Eu vou reforçar já. Agradeço aí a compreensão de vocês, tá? O entendimento. Eu vou reforçar esse pedido em todas as negociações, né, com todas as diretoras do Congresso. Também vou pedir ao Sindop, né, que nas conversas aí, parte das negociações a gente faz no terminal, né? Mas tem parte das negociações aí que vocês falaram são feitas sem a participação do terminal, né, com a participação exclusiva do Sindop. Vou reforçar o pedido também ao presidente do Sindop para que ele, da mesma forma, solicite aí as diversas diretorias que procurem encontrar mecanismos aí para poder dar bastante transparência e bastante visibilidade para aquilo que está sendo conversado. Nenhuma negociação que é conduzida pelo terminal, uma negociação escusa ou uma negociação que é feita por baixo dos panos. Né? Todas as negociações são transparentes, são objetivas. E eu insisto, ganhar ou perder, né, ter sim e ter não, eu acho que isso faz parte do jogo, né, faz parte da evolução aí das relações de trabalho, do equilíbrio das relações de trabalho. Mas o importante é, como eu sempre dizer, respeitar as pessoas, né, e respeitar também aí as instituições, né, porque o terminal sofre muito com esse tipo de movimento. Porque sofre na operação diária, mas pior do que isso, sofre um dano de imagem. Né? Porque a gente efetivamente tem, né, a imprensa leva essa informação para o mundo inteiro. Né? Isso, sem dúvida, prejudica o terminal e, por consequência, prejudica também o trabalhador. Acho que a gente sempre tem que manter um canal de comunicação aberto, um canal de diálogo aberto. E eu vou estar aí sempre à disposição para recebê-los, enfim, junto aí com as suas diretorias, para entender e também poder dar toda a transparência aí do nosso ponto de vista, da nossa opinião para todos vocês.
Com certeza, Esse é o nosso intuito, que tenha um bom entendimento, né, e que a gente continue com essa parceria.
Vamos trabalhar para isso, João.
Bom dia, Rodrigo. Eu não quero tomar mais tempo, porque nosso tempo também já está limitado, mas eu sou Orley, Sindicato de Estivadores. Eu já quero te agradecer na Temão e o Itamar, o Cristo e o jurídico que está aqui. Eu quero agradecer a todos por esse diálogo, essa mediação que eles fizeram, por nós estarmos aqui conversando. Mas nós havíamos deliberado para a nossa paralisação ser até as 16, 18 horas. E depois da reunião, nós estamos em consenso aqui, os que estão aqui, a gente levá-la para o pessoal lá para nos encerrarmos agora, a partir das 12 horas. Tá? Por isso que eu estou até com pressa de a gente sair daqui para já terminar, cada um vai seguir o seu trabalho, vocês vão trabalhar. Mas, sinceramente, quero agradecer a vocês, o Cristo, o Itamar, o jurídico e todos que estão aqui. Mas eu não quero levar uma dúvida para casa, porque muito trabalho. Eu já fui diretor do sindicato e eu não quero levar uma dúvida para casa. Os trabalhadores cobram da gente lá, você sabe que, uma vez diretor, sempre tem alguma dúvida com ele, eles trazem para a gente. Quanto à produtividade que você tanto citou, tantas vezes aqui citou, certo? Então, nós chegamos, nós temos nosso horário, não estou questionando a questão de entrar, horário, não. Eu sou favorável que, se for para entrar às 7 horas, entre 7 horas e acabou. Sou favorável a isso. Mas nós nos esforçamos para chegar às 7 da manhã, aqui está de 7h15, tudo bem. Só que muitas vezes, Rodrigo, nós chegamos no terminal, não sei de quem é culpa, não estou culpando ninguém, nós chegamos no terminal para trabalhar e a operação demora muito, se estende. Se estende para iniciar a operação. Nós, como você sabe, o estivador, ou outro sindicato, não sei, mas o estivador trabalha por produção. Então o pessoal vem para dizer, pô, mas vamos fazer uma ocorrência. Até inclusive eu tive bolando lá um plano para cada capataz, cada chefe lá da equipe, que faça uma ocorrência, que faça lá um termo, lá alguma coisa, para que nós possamos dar o início do trabalho até o final, porque olha, nós estamos perdendo com isso. E as pessoas cobram da gente assim, pô, mano, ninguém faz nada. Então eu gostaria só que. Eu sei que a retaguarda de vocês está se comprometendo cada vez mais a trabalhar, mais produtividade, mas dê uma olhadinha nisso com carinho, para que a produtividade para vocês favoreça, para vocês e para nós também, entendeu? Beleza?
Beleza, a gente tem essa preocupação também, é bom ouvir também essa preocupação do trabalhador, que eu acho que é importante onde a gente ganha, né? Todo mundo brigando pelo mesmo objetivo. Não tenho dúvida que a gente está tomando medidas aí para alavancar cada vez mais nossa produtividade, nossa produção. E as sugestões dos trabalhadores são sempre muito bem-vindas. Né? Então, na medida em que vocês tenham sugestões aí de oportunidades que a gente possa, após medidas que a gente possa tomar para melhorar a eficiência operacional, para melhorar a produtividade, vocês podem, sem dúvida nenhuma, ir acessar aos nossos representantes aí para poder dar essas sugestões e deixar registradas as sugestões. Né? Recomendo até aí que vocês procurem o Adriano Cristo, também está aí, enfim, é uma das pessoas responsáveis pela nossa área operacional, com essas sugestões, né, na medida que vocês têm oportunidade, aí a gente sem dúvida vai avaliar, vai considerar, né, e sendo viáveis, aí a gente vai tomar todas as produtividade, sem dúvida nenhuma.
Tá, ok, muito obrigado. Então pode ficar tranquilo, mas descendo daqui já vamos conversar com o pessoal para encerrar a paralisação, ok?
Obrigado, gente. Mais uma vez, à disposição aí de vocês para um canal de comunicação aí aberto, transparente para nós.
Reforçando o que ele falou aqui. Ele falou ontem, eu estava aqui ontem à tarde na TCT. O meu navio atracou 3 horas. O meu navio atracou 3 horas. Meu navio atracou 3 horas. Meu navio era um terno só. Daí puxaram 2 ternos de lá pra cá. Eu fiquei com o PT4. Eles estão tudo bem hoje. Eles não têm culpa, mas eles são que.